Capítulo 6. Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante um minuto sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que não nos víamos, e eu via agora não qual era, mas qual fora. Quais fôramos ambos? Porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até aos dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias e este punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada. Pôde mais do que o tempo, que é ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me ao menos mal é recordar. Ninguém se fie de felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim. Então talvez se pode gozar de veras, porque entre uma e outra dessas ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo. O presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor em algum canto desse livro a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver aviação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé durante algum tempo. Ficamos a olhar um para o outro sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali. 20 anos depois, havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca. E porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgília com um muxoxo, e depois de me apertar as mãos. Ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, senti um prazer satânico em mofar nele, em persuadir-me de que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília, um tanto zangada. Olha que eu não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já? Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir para cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levou os ombros e disse com gravidade. Estou velha, ninguém mais repara em mim. Mas para cortar dúvidas, virei com Nhonhô. Nhonhô era um bacharel, único filho de seu casamento, que na idade de 5 anos fora cúmplice inconsciente dos nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois e confesso que ao vê-los ali na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho. Eu creio que também sorri. E tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha. Tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavras e de espírito. Uma dominação sobre si mesma que parecia, e talvez fosse, rara. Como tocássemos casualmente nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados. Via-a falar com desdém e um pouco de indignação da mulher que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito ouvindo aquela palavra digna e forte. E eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões. Se Buffon tivesse nascido gavião, era o meu delírio que começava.